Vamos ouvir.
Ô, Batista, eu tô fazendo... Ai, calma aí, caiu o telefone. Eu tô sem mão, bicho, eu não consigo... Não tô conseguindo te atender. Eu tô fazendo a unha aqui, assim que eu acabo... Ah! Chama aí, tá?
Segura aí. Ah, eu não volto mais. Eu
Olha o áudio que o Capela mandou para o Batista. Vai, Batista,
faça um silêncio, por favor. Olha aqui, ó.
Ô, Batista, eu tô fazendo... Ai, calma aí, caiu o telefone. Eu tô sem mão, bicho, eu não consigo... Não tô conseguindo te atender. Eu tô fazendo a unha aqui. Assim que eu acabar, eu te chamo, tá?
Mas, ô, Capela, a grande dúvida é francesinha?
Qual francesinha é o caceta, velho.
Eu gostei da unha de gel, amei.
Cala a boca! Eu juro, é por isso, bicho. É por isso que vaza nudes.
Você confia numa
Confia na pessoa, você entendeu? É por você que vai mandar o nudes. Não confie, sabe por quê? Porque hoje a pessoa é de confiança, amanhã você não sabe. Eu não volto mais, juro. Eu só não vou embora no meio por respeito a vocês.
Calma, ouvindo. Olha, a gente agora, a gente assopra. Vamos assoprar agora. Lembrando a você.
Morde assopra não é na outra lá?
É, tem a outra. Tem a outra.
Morde assopra. A gente vai agora.
Saudade de você, Domênico. Ele não me faz isso, cara. Mas também nunca mandei um áudio falando que eu tava fazendo.
Vamos agora encher o ego do nosso convidado que merece. O Capela está junto com o Victor Sarro, apresentando o programa Comédia SBT, sempre aos sábados, às 9h30 da noite, 21 horas e 30 minutos.
Até
sintonize
agosto, né?
No SBT para assistir ao programa, que é de fato uma das grandes surpresas da televisão brasileira. É um programa feito de baixo orçamento, com muita genialidade. Todo sábado você pode colocar lá no SBT, que você vai rir muito, às 9h30 da noite. E é um dos poucos programas de humor na televisão brasileira. Porque nós temos a Praça é Nossa e temos agora o Comédia SBT. Temos também o Perrengue na Band, mas pouquíssimos programas na TV aberta. Que bom que vocês estão lá fazendo, hein?
Pô, obrigado, meu. Tá muito legal. Aliás, ó, só pra avisar, até agosto é sábado, 9h30 da noite. Em agosto, dia 2 de agosto, a gente já estreia os domingos. E domingo depois do programa do Silvio com a Patrícia.
É a terceira mudança, porque era de segunda, não era?
Era. É a terceira mudança até agora.
Né? Ou seja, o Silvio foi, subiu, mas o espírito dele continua na emissora.
Jamais, véio, isso é louco. O Silvio tá com nós.
Ele muda de horário toda hora.
E, ó, se você colocar lá dia 9 de agosto e estiver passando Chaves, Chapolin, não reclame. Pode acontecer que entre o Chaves do nada.
Mas sabe por que eles não vão fazer isso? Porque a audiência tá indo muito bem.
Tá indo bem mesmo, cara.
Tá indo muito bem. Eu acompanho o Comédia SBT e vejo que tá indo muito bem, tá agradando bastante. E
você acompanha
falam?
Mesmo?
Eu juro por Deus.
É, então achei quem tá assistindo. É você. É você.
Eu achei que
tá
genial. Então. Não só eu assisto, como o nosso diretor assiste. Acabou de falar de uma célebre imagem de você entrevistando o Portioli no estacionamento no dia do prêmio, troféu imprensa. Putz, que vocês fizeram, vocês estavam de fraque, todos bonitinhos ali,
lá?
De black tie, entrevistando o pessoal.
Cara, gravando na câmera do celular, né? E a gente tá indo nesse esquema aí, sem orçamento mesmo, tá?
É, certo,
não vem falar aqui. É porque tem um monte de programa que fala, sem orçamento. Aí você vai ver, tem 63 figurantes numa primeira cena. A gente não acredita mais nisso, mas nosso é sem orçamento mesmo.
Vocês fizeram o ringue com as velhas.
Você viu que legal?
Muito, vocês chamaram o Popó pra fazer.
Foi.
Eu acompanho o programa, tô falando a verdade.
Só pra gente falar o seguinte, a gente não chamou o Popó, tá? O Popó tava lá.
Ah, no outro programa. Isso é genial, vocês aproveitam. Quem vai ao SBT, vocês aproveitam pra gravar.
Lógico. Pô, o Popó ia sair da casa pra gravar com a gente, o negócio da porrada, velho.
E eu vi outro parceiro, dia, eu vi uma notícia, falou, ó, façam o que vocês quiserem, só não cometam crimes. É. Mas tem alguma restrição? Falou, ó, com essa aqui você não pode mexer, com isso aqui você não pode fazer piada.
Não, só não cometer crime, meu. E nem isso a gente respeita.
A gente já entrou aqui no papo com o Rodrigo Capela, um dos maiores comediantes que tem agora apresentado o programa Comédia SBT no SBT, mas a gente se esqueceu da primeira pergunta. Batista, por favor.
Qual sua sobremesa preferida?
É sério isso?
É sério, por Deus, é um idiota que nem o programa que você faz no SBT.
Eita, que hoje
Salve de palmas pro Batista.
Briga, que
paixão grande. Nossa, o Batista que é o primeiro cabeçudo antes de ter Monjaro. Na vida já era cabeçudo. Não, porque hoje em dia tá todo mundo cabeçudo, né?
Essa é boa.
Tá todo mundo cabeçudo. Mas o Batista em 2001 ele já era cabeça de Monjaro. Nem tinha Monjaro. Ele já era cabeça de Monjaro.
Responde a pergunta. Qual é a sobremesa?
Ah, por sobremesa, pudim, cara.
Pudim. De leite. Mais um pão para pudim.
Não tem bom, nada fica. Que me tire mais do zero quando eu ponho aquela fatia de pudim no prato, você come e descobre que é pudim de pão. Vai pra puta que pariu. Quem que
inventou? Segura, Capela.
Segura. Vai pra problema, ponte que pardiu.
Vai lá, Batichinho. Ô, Capela, você faz o Comédia SBT, a gente vê que você faz o Ratinho também, né? Faz o programa da Patrícia. Uhum. Mas não te vi mais na praça.
Putz,
por quê?
Ai, cara, eu não consigo.
Ciúmes,
cara.
Do Carlos Alberto?
Não, cara. O Carlos Alberto me deu uma bronca esses dias, cara. Encontrei ele no corredor. Aí, tô sabendo. Por que, que você não faz mais meu programa? Agora que você virou apresentador, você não faz mais meu programa? Tô, cara, cadê você? Não, cara, pelo amor de Deus. Primeiro que eu não virei apresentador de bosta nenhuma, né? A gente tá lá só tentando fazer os outros rir. Mas, Carlão, você sabe que eu tenho um carinho, pô, imenso pelo senhor, você sabe. O dia que você falar, vem hoje, eu tô lá hoje. Mas eu não tô conseguindo, cara, que eu gravo. Agora eu tô fazendo o Passe de Milhões também, que é passe de madrugada, né? Falando da Copa, de esportes em geral lá. Tem mais esse aí. A gente não tá conseguindo, cara, tempo assim pra...
Graças a Deus.
Eu tô igual o R.R. Soares na Record. Juro. Pra você, você liga lá, não, tá lá eu, irmãos. A gente só não pega 10%. Não, porque...
Capela,
não...
vamos lá. Continuando o nosso programinha. De meu Deus. Ô, mini Ruti.
Ó o medo, ó o medo.
Estamos aqui.
Ele é medroso.
Com dois SBTistas. É. Você gostaria de tirar uma dúvida? Por que você não está tendo tanto espaço no SBT quanto o Rodrigo Capela?
Porque não tem talento.
Eu não aceito o cachê que eu aceito.
Ou é porque rolou um teste do sofá. Rolou o teste do sofá? Já recebeu proposta indecente?
Cara, posso te falar? Eu fiz o teste do sofá. Vou assumir. Duas semanas depois eu vi um sofá numa novela e eu não tava. O sofá passou do teste de sofá e eu reprovei mesmo.
Você sabe que o Lucas já fez novela.
Já?
Trabalhei na SBT na novela.
Tá vendo? Você entrou no sofá certo.
Todos esses programas que você faz, cada um você ganha um cachê, ou é tudo cachê junto?
Se quiser falar sobre o cachê, eu falo. Você vê que não é feliz. Não é tão legal. Não, posso falar? Eu tô feliz pra caramba, cara. Somando tudo. Eu tô igual o pai do Cris, sabe? Todo mundo, eu dei o Cris, eu tenho que ter 8 empregos pra poder pagar as
coisas. E um desses empregos é você ser dono de um comedy club em São Paulo.
Ah, verdade. Esse você... é o que me dá menos dinheiro.
Vou te falar isso. É. Qual que te mais rende um bom dinheirinho?
Que me rende bom dinheirinho?
É, você trabalhar com
SBT,
com artista,
cara,
com
SBT. É louco, não tem como.
E por que não dá certo um clube de comédia?
Ah, cara, sabe por quê? Eu acho que... Sabe o que acontece? Quem vende ingresso não quer mais fazer comedy. Entendeu?
Ah,
entendi. E quem não vende, quer fazer, mas não vende.
Ah, é.
Aí não fecha a conta, cara. Os caras acham que eu tô rico. Todo mundo acha que eu tô rico, né? Você que é humorista, que é comediante. Ah, pô, você tá fazendo sucesso? Lembre dos comedies, cara. Lembra na pandemia que os teatros estavam tudo fechados? Que a gente era bar, podia abrir. Aí todo mundo me ligava, ô, Capela, vamos fazer, deixa eu fazer lá e tal. Teve humorista que foi cancelado já, e aí não tinha onde fazer, aí a gente abriu, não, faz aqui, pô, tudo isso aconteceu.
Pô, então é bem democrático, você abre, porque hoje em dia a gente vê muito comediante de nicho, então tem comediante de esquerda, comediante de direita, comediante que fala de gato, comediante que fala de religião.
Fez rir, tá bom, às vezes nem faz rir, tá lá também.
Mas não tá faturando por quê? Será que você contratou alguém, tipo o Lambert, alguma coisa assim?
Não. Ai, caralho. Nossa, agora eu vou mais um processo. Não, posso falar, a gente não faz restrição. Se você é de esquerda, de direita, e eu sou declaradamente de direita, eu não ligo e eu falo mesmo. Só que eu não, um dos poucos comedies que não pegou esse viés político aí. Se você é de esquerda, se você é de direita, você sabe. Você já fechou lá. Tem um monte de... Você vai no Minhoca, por exemplo, Clube do Minhoca. Você não pode pisar lá. Se você for de direita, você é Bolsonaro, você não pisa lá. Você não pisa. E eu adoro o Patrick Maia, gosto da galera, mas eu, se você é de esquerda ou de direita, você é de esquerda, você sabe que eu sou de direita, vamos trocar ideia de outra coisa. Claro. É só não trocar ideia de política.
Capela, você acabou de assumir o seu lado político. E isso me fez lembrar que uma vez você viralizou porque você foi num evento e fez piada com o Bolsonaro. Na frente dele. Você faria o contrário? Você faria piada com o Lula na frente dele? Zoaria o Lula? Brincaria com ele?
Eu acho que ele não permitiria, né? Eu acho que ele não permitiria. Ele não pode zoar ele, não pode falar mal, não pode nada. Fala mal pra você ver do Lula, pra você ver se não derruba tuas redes. Agora, por exemplo, tá na live ainda?
Tá, porque às vezes
já derrubou.
Não, às vezes já derrubou.
Porque é isso, cara. Hoje em dia, o pessoal do Mais Amor, por favor, resolve as coisas na porrada, assim. Não quer, entendeu? Você não pode ter uma opinião diferente dos caras. Não pode. Eu não ligo. Se você for direito e tiver uma opinião diferente da minha, talvez eu não concorde com você, muito provavelmente não concorde. Mas você tem que ter o direito de ter sua opinião. E o pessoal de esquerda não pode, assim. Se eu fosse no evento do Lula, assim, certeza que. A primeira coisa que eu perguntei foi, gente, quando me convidaram pra fazer o evento, o Vitor Ruiz que me convidou falou, cara, quer fazer o evento lá, vai estar o Bolsonaro? Eu falei, mano, não sei, eu posso zoar o Bolsonaro? Porque se eu for pra lamber os ovos, eu não quero também, só pra, eu quero zoar, eu não sou humorista, eu quero ali pra zoar, eu zoei ele pra caramba, zoei todo mundo, zoei a esquerda, zoei ele que tava ali, ele riu pra caramba, ele roubava meu microfone, tal, só que ele devolvia, né, porque ele não é de esquerda. Então, aí ele não roubava.
Aproveitando esses temas polêmicos, você teve um show com o Marcelo Marrom, que era o Comédia em Preto e Branco. Você acha que hoje as piadas que vocês faziam seriam aceitas assim pelo público de boa?
Cara, eu acho que o público aceita, cara. Isso aqui é muito louco, né? O público aceita. O que ficou chato foi a internet. Então, você pode falar tudo que você falava 10 anos atrás. Pode falar, eu brinco no meu show pra caramba, com todo tipo de gente. Mas se você postar, a internet é um povo chato. A internet deu voz pra uma galera muito chata, cara. É uma galera que não tem cara, entendeu? Que é o cara que tá dentro de casa, na edícula lá não sei da onde. E ele fala o que ele quer e ele não é responsabilizado por isso, entendeu? Ele fala o que ele quiser. E eu acho que tem mesmo que falar o que você quiser, tá? O que a gente tem que mudar é assim, ó. Eu posso falar o que eu quiser de você, mas eu tenho que ser responsável por aquilo que eu falei.
Sabe as palavras do nosso convidado, Rodrigo Capela?
Se eu for impedir você de falar alguma coisa antes de você falar, aí eu acho que é censura. Aí eu tô fora disso daí.
Existe uma grande diferença entre censura e consequência. Agora,
se eu falei alguma coisa que for crime, entra criminalmente contra mim, e aí eu vou responder criminalmente na justiça, e aí daqui um tempo eu vou ser preso ou responsabilizado da maneira com que a lei prevê. Mas é isso.
Isso me fez lembrar um tópico, porque o Batista comentou que você tinha peça que era comédia preto e branco, Rodrigo Capela e Marcelo Marrom, outro grande comediante, comediante negro. E Mini Ruth, você gostaria de tirar alguma dúvida?
Eu queria saber, porque o Marcelo Marrom, ele faz muitas piadas sobre negros, enfim, claro. Você faz piada também?
Do quê? Sobre negros? Cara, eu acho que o humorista, ele tem obrigação, ou pelo menos, a possibilidade de fazer humor, de fazer piada com todos os públicos, com todos os assuntos, né, que você escolher. Eu posso escolher, falar, cara, não vou fazer piada com um gordinho, porque não me faz bem, não me sinto bem, não entendo disso. Eu, por exemplo, não faço piada de política, porque eu não entendo muito. Eu dou uma zoada, passo, às vezes dou uma brincada e tal, mas eu não entro a fundo no assunto, porque eu não entendo, é um assunto que eu entendo. Mas eu brinco com todo tipo de gente, com gordinho, com careca, com gay, com negro, com branco, com
mulher, com mulher,
brinco com todo tipo de gente. Se eu vejo que a pessoa tá ali no show e a gente gente, vocês são humoristas, vocês, têm anos de palco aí. Vocês sabem, você olha pra pessoa e fala, puta, que a pessoa tá disponível. Está ela aberta, ela, né, gosta de brincar. E eu, meu show é interativo pra caramba, né? Meu show chama Sem Moderação, porque eu não tenho moderação mesmo, né? A única coisa que me modera, que me freia é, putz, se a pessoa não tá feliz, né? Não tá afim de brincar, eu não vou brincar com ela, mas brinco com o outro. É isso que eu faço. Então eu brinco com todo tipo de gente. Se tem um negão ali querendo brincar, se tem um gay querendo brincar, eu não sei se ele é gay, se não é. Eu não sei se... A mulher, eu sei que é mulher. Hoje em dia também não dá pra saber, né, se é mulher, se não é também. Então, eu brinco com todo tipo de gente que quiser brincar, que tiver ali. É um show pra se divertir comigo, pra eu brincar com você, não de você, né? Então é assim.
E falando em Marcelo Marrom, você já trabalhou com o Marrom e agora tá trabalhando com o Vitor Sarro. Uh-huh. Qual é mais engraçado pra você dos dois?
Ah, cara, eu...
Porra, pergunta de podcast essa, né?
Mas sabe o que eu acho? Eu não vou pelo qual que é mais engraçado, eu acho que é o que tem mais a ver comigo. Sabe como que pintou o Comédia SBT?
Não.
Era assim, ó, eu mandando ideia pra Dani Beruti e o Sarro mandando ideia pra Dani Beruti. Mentira. Em paralelo. A Dani Beruti recebeu as ideias.
Os dois desesperados pra arrumar uma boquinha. É isso.
Mais ou menos. Só que o que a gente fazia? A gente mandava ideias pra um monte de programa. Eu não mandava só pro meu programa, mandava ideia pra todos os programas da casa. Eu mandava ideia pro Jeff, que é diretor do programa do Silvio.
Cândido.
Manda ideia pra Beth, que é diretora do Ratinho. Manda ideia pra, enfim, pra todos os programas eu mando. Pro Gargalaca, que é diretor, pro Muca, que é diretor do Domingo Legal. Eu mando ideia pra todos os programas. E eu mandava pra Dani de um programa. Falava, cara, tem que ter um programa assim, 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 tal. A Dani olhava essas ideias e falava, cara, vocês estão com ideias muito parecidas. Né? A gente pensa parecido, a gente tem humor muito parecido. Então acho que o humor que eu mais me identifico é com o Sarro. A gente é doente igual. É a mesma doença, eu acho, sacou?
Lembrando que o Capela e o Victor Sarro estão juntos no programa Comédia SBT, que você assiste todo sábado lá 9h30. Agora eu vou parar de falar, senão depois vira merchan. É só começar um desafio. Tá?
Agora a gente colocou o nome do Capela no Google. E aí o Google dá aquelas, né? Aliás, ó, sigam o Haaland. Se procurar Haaland no Google, aparece uns vikings remando, sabia? Tem uma animação. Ó, mas nós
calma aí, ele ganhou quase 1 milhão de seguidores de ontem pra hoje por causa de vocês?
É, vê o poder.
Pô, siga o Capela Rodrigo aí, pra você e dois L's.
Sigam pode fazer Haaland, a campanha? Sigam a campanha da DMC.
O Haaland,
ajude o Haaland a chegar a 100 milhões de seguidores.
Quanto eu falei que tava a hora que a gente começou?
60 milhões e 500 mil.
60 milhões e 500 mil seguidores.
Arroba Erling. E-R-L-I-N-G.
Nossa, cara, e o nome dele é difícil escrever. O meu é tão fácil. O meu é Capela com 102 L's.
Que ontem, quando nós começamos a campanha, ele estava com 59 milhões
e 100.
E 100 mil seguidores.
Certeza que foi vocês.
TMC, sempre à frente.
É o poder da TMC,
certeza que foi vocês.
Ó, a gente colocou aqui no Google, né? Colocamos no Google Rodrigo Capela.
Ó, deixa eu ver que apareceu antes de você falar.
Calma, Rodrigo Capela é. Aí o Google abre aquela aba cheia de opção.
Isso.
Então vamos lá, você confirma com a gente aí se é verdade ou é mentira.
Vamos lá, Rodrigo Capela é gay?
Nossa, meu. Ah, eu tenho que confirmar?
É.
Nossa, um péssimo lugar pra sair do armário numa rádio que dá tanta audiência assim que o
Arlen... Então, o seu namorado é gay? Qualquer coisa,
não,
fala aí.
Não, namorado não. Tá. Eu também não sou gay, não. Mas posso falar? Eu sou quase, tá?
O que é um quase gay?
É, eu só não... Entendeu?
Só não pratica relações sexuais.
Você tá pensando, você é aquele homem romântico, cavalheiro, sensível.
Sou,
você é um homem
sensível. Abre a porta pra mulher.
Sim.
Esse dia eu abri a porta pra minha mulher. Ela, ela que não quis descer. Tava 120 por hora.
Você abriu a porta de casa, vai embora.
Tá? Rodrigo Capela. Ah, ele tá de boné. Rodrigo Capela é calvo?
Pô, eu sou muito calvo. Eu vim de boné, sabe por quê? Porque eu vim de moto, senão eu não chegava. Já cheguei atrasado e vim de moto. Eu sou calvo.
Tá fazendo entrega pra complementar a renda?
Deixa eu ver. Tá fazendo o quê?
Entrega.
Tô com uma bolsa de 99 no iFood. Eu sou calvo. Sou.
É calvo.
Mas já fiz implante, hein? Vou fazer o próximo.
Não, se cadastra na Uber Eats. Bem melhor.
Uber
muito melhor. Uber Eats, muito bom.
Vai, próximo patrocinador aqui, né?
Sim. Próximo comentário, vai, Batista.
Rodrigo Capela é usuário de Tadala?
Ah, só aquela aqui, ó. É. Aquela ruidinha, assim, ó.
só dá uma, né,
é. Você nunca não, tomar um inteiro não pode, sabia? Você é louco, meu, aquilo dá uma quentura na cabeça.
Próximo, Rodrigo vai, Capela, é ator?
Sou ator também. Isso tudo é do Google, é mentira.
É verdade. É verdade. Ó, Rodrigo Capela é dono de uma capela?
Não. Isso não apareceu no Google sem saber.
Apareceu. Isso aí. Rodrigo Capela é crossfiteiro?
É, eu era, né, cara? Faz uns 2 anos que eu não piso. Meu coach sempre me liga. Pô, e aí, cadê você? Eu falo, ah, tô trabalhando, né? Vida de adulto. Loucura. Agora eu tô tentando correr de madrugada. Sério, fui preso já 2 vezes pela polícia.
Rodrigo Capela é velho?
Velho. Eu sou velho, mais velho do que minha idade, sabia? Sou velho, sou velho. Tipo o Batista, por exemplo, você é velho.
Sou velho.
O Batista é velho e tem muito tempo. Você vai na casa do Batista, você vê uma foto dele preta e branca, já é velho na foto preto e branco.
É, mas eu sou velho.
Eu sou velho de.
Uma senhora, senhora. Um senhor careca que você conhece.
Senhor careca. Ô, minha mãe faleceu, meu. Você não pode falar isso da minha mãe.
Era da
minha
mãe que faleceu. Próximo, pra finalizar o não é? Vai, Batista. Rodrigo Capela é galã?
Não, acho que não. Não sei, mas que bom que apareceu no Google.
Apareceu com
já é um bom começo.
Ô, Capela, um comediante bonito, você acha que ele leva desvantagem perto do comediante feio?
Ah, eu acho que sim, cara.
Porque a pessoa é bonita, não tem graça, né?
Não, porque o comediante feio, pô, o cara já entra ali e já ganhou, né?
Já ganhou a
papel, já ganhou? Você pega o comediante feio, pô, você entrou já, pô, golaço, entendeu? Mas eu não sou, eu não, é que eu sou bonito, é que se os caras falam que eu sou bonito, né? Não é que eu sou bonito, é que eu sou bonito no meio que eu vivo. Você entendeu?
Entendi.
É, aí você que se acha feio, sai da bolha.
Rodrigo Capela está conosco, ele é comediante, apresenta programa na SBT e começou sua carreira com Desnecessários.
É.
Fez um grupo de humor muito famoso com integrantes, inclusive, que estão na mídia, Eduardo Sterblit, e também trabalhou na MTV ao lado de Tata Werneck.
É.
E a minha PPP pergunta problemática e polêmica para Capela é: Capela, você ainda se considera amigo dessas pessoas como Eduardo Sterblit e Tata Werneck? E o que você acha desse novo programa? É engraçado? É apelativo? Qual é a sua opinião?
Ó, o que é ser amigo, cara? Porque a gente não se encontra, né? É difícil. Tata e Edu moram no Rio, eu moro em São Paulo. Todo mundo trabalha igual doido. Então a gente não se encontra. Mas, meu, a Tata, por exemplo, é uma que toda vez eu tive um tempo aí atrás que eu fiquei meio tristão, assim, nas redes até. E acabou transparecendo nas redes que eu não tava bem. Ela foi a primeira que me ligou. Pô,
que
e aí,
legal, cara,
como
cara.
É que você tá? Pô, tô vendo que você não tá legal, não sei o quê. Então, de vez em quando, a gente troca umas ideias assim. Acho que isso, amigo, é isso, né?
Com certeza,
é isso,
com
tal.
Certeza.
O Edu também, adoro ele. Eu acho ele doente demais. Porque acho que não tem como ser. E a Tata também, acho doente os dois. Aí vocês pegam só esse corte e põem. Rodrigo Capela fala que Tata e Edu são doentes. Mas porque eu acho que não tem como ser. É genial daquele jeito sendo normal, não. Esse tem que ser dodóizinho, não tem como. Tem um parafuso a menos, uns dois a mais. Então eu sou muito fã dos dois. É, eu nunca assisti o programa deles, né? Eu não assisto TV, é difícil a gente assistir TV porque a gente tá trabalhando, gravando, fazendo show. Mas eu vejo os cortes, tem muita coisa que eu gosto, muita coisa que me fez lembrar a MTV lá atrás, que a gente.
Total.
Que a gente começou lá atrás, né? É, tem muita coisa que me lembra, me dá até uma saudadinha assim, pô, ai, putz, que legal. E que a gente fez com a Tatá, que eu fiz com a Tatá. E tem muita coisa que lembra o Pânico lá atrás também. Então, eu acho, eu gosto do programa. É, independente de viés político ou não, eu não entro, porque é fazer rir ou não. Tem muita coisa que me pega, me faz rir ali. Tem muita coisa que não, assim como o meu programa também é. Não dá pra você acertar todo mundo o tempo inteiro, mas eu adoro os dois. Sou fã da Tatá, fã do Edu, profissionalmente e pessoalmente. Então, não tem como, adoro os dois.
Bonitas palavras de Rodrigo Capela.
Mas eu acho que eles são doentes, cara. Não gosto de nenhum dos dois. Isso aqui é legal, pega o corte.
Não. Tatá, ela tem muito isso. Ela faz muita bondade, muita caridade, muita doação.
É louco.
Ajuda muita gente.
Tatá,
e ela mesma não diz.
Aí pra você, né?
E ela mesma não diz, então a gente diz pra você, Tatá. Ela faz centenas, demais. Centenas de ações caridosas. Ela faz de coração. Muito bonito da sua parte, Tatá. Agora, Batista, quando a gente divulgou que o Rodrigo Rodrigo Capela, comediante, estaria conosco, muita gente mandou mensagem, não é mesmo?
Sim, os fãs de Rodrigo Capela mandam mensagem pelo WhatsApp e agora...
Isso é verdade.
Aqui, ó.
Fala, Ana Luísa. Aquele animal tá me devendo.
Ana Luísa, eu sempre dou risada antes do final da piada quando olho pra sua cara. Se algum dia você vir alguém rindo na rua, apontando pra você, sou eu.
Aí eu falo obrigado agora?
Você agradece como você quiser.
Obrigado, que eu falo, né, Ana Luísa? Pô, obrigadão, Ana Luísa. Você olha pra minha cara e ri, que legal, Ana Luísa. Antes do fim da P, obrigado, Ana Luísa. Ó, coraçãozinho pra você, Ana Luísa.
Próximo véio. Comentário, vai, Mini Ruth.
Patrícia Nunes, ela mandou. Ô, Capela, eu não acho cenas de você sem camisa pela internet. Você já pensou em abrir um OnlyFans? Tô esperando.
Vou mostrar pra você aqui uma cena sem camisa minha.
Tem cena sem camisa?
Não precisa.
Não, mas pra você que tá no YouTube, quer dizer que não vai.
Próxima mensagem de ouvintes, vai, Batista.
Lourdes Lira, vai procurando aí. Lourdes Lira, Capela, amo você. Vem na minha casa que eu faço uma panela de moela pra você comer.
Ai, dá pra pôr zoom aqui, ó. Isso aqui é chat GPT. A gente consegue ficar gostoso hoje em dia.
Capela está agora mostrando uma foto dele sem camisa.
Eu tô com gominho.
Que não acrescenta em nada.
Uma tatuagem de golfinho na virilha.
Chat GPT, isso aqui, ó. GPT me deu esse corpo.
Rodrigo Capela, responda a Lourdes, por favor.
A Lourdes, ela falou, Capela, amo você. Vem na minha casa que eu faço uma panela de moela pra você comer.
Ela não é a Lourdes, né? É a Dona Lourdes. Fala direito. Dona Lourdes, eu tô indo, meu amor. Começou a moela, tá?
Próximo comentário, vai.
A Letícia Guedes mandou o seguinte. Capela, para de tentar disfarçar sua calvície, abraça logo que você é o calvão do SBT.
Meu.
Tá vendo? Ele é careca.
Calvo, né, meu? Tô muito calvo.
Marcelo Monteiro, adoro o Comédia SBT. Difícil aguentar o Vitor Sarro, que é o Otávio Mesquita da comédia.
Puta merda, cara. Que isso, cara? Ó, primeiro que eu vou falar que eu não sou calvo, eu estou calvo. Doutor Daniel, tô voltando, hein? Ele falou já, Capela, precisamos fazer outro. E outro, Vitor Sarro, Otávio Mesquita da comédia. Por que Otávio Mesquita da comédia, será que ela falou isso? Que ele é chatão?
Deve ser.
Próximo engraçadão. Vai, Mini Ruth.
Ricardo Lopes mandou, acho o Capela o humorista mais bonitinho do Brasil. Qual a sua altura, hein?
É, também, meu. Os caras ficam comparando com o Santiago. Santiago, é com o que mais?
Bom, Santiago, vai.
É.
Quanto centímetros de altura?
Nil Agra.
Aí Igor Guimarães.
Igor Guimarães. É mole ser bonito. Eu, 1,75.
1,75.
1,74, ah, tá na média. Já tô diminuindo. Já.
Luana Alves. Capela, quando não tem ninguém rindo no show, qual piada você conta pra ganhar o público?
Ah, meu, não, a gente vai sentindo, né? Às vezes a plateia quer um show mais pesado. Hoje, você já percebeu que a galera só quer ouvir besteira, mano, hoje em dia? Você vai fazer um negócio mais cabeça pra pensar, a pessoa não quer mais. Aí você fala, ah, vou pegar você atrás da máquina de lavar. aí acho que é graça. Eu gosto.
Senhoras e senhores, hoje recebemos o comediante Rodrigo Capela. Amigos e amigas, infelizmente o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim de hoje. Mas segunda-feira estaremos juntos com mais Marcelo Batista.
Ah, tchau!
Com mais Mini Ruth.
Não esqueça de seguir @Erlin e eu sou Mini Ruth Oficial. Aí, tchau!
E com mais Lucas Salles, eu sou Lucas Salles. Fique agora com o Link TMC. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau, valeu!
Sobremesa, quem escuta, sabe.
Amanhã, TMC, quem escuta, sabe.
Economistas e analistas do mercado apontam que o avanço do El Niño deve reduzir a oferta de alimentos essenciais e pressionar preços nos supermercados. A preocupação é tão real que o Ministério da Fazenda estuda revisar para cima a projeção da inflação para esse ano. Em entrevista para a TMC, o professor de agronegócios da FIA explica quais produtos devem subir primeiro e o tamanho do impacto do El Niño no bolso do consumidor e no PIB do campo. campo.
A gente fala de El Niño, de Laninha com muita frequência. Todo ano a gente acaba falando aqui, temos uma expectativa por um fenômeno, outro, neutralidade. Então, esse efeito e essas consequências, elas já são, de certa forma, medidos. Pode ser além do esperado, além do normal em ano de El Niño?
Desde 2021, na verdade, nós não tivemos nenhum ano de neutralidade no fenômeno climático. Ou tivemos El Niño ou tivemos Laninha. Para esse ano, o maior problema é que está sendo estimado que teremos um dos El Niños mais fortes da história. É isso exatamente que está trazendo uma preocupação. Segundo os dados do NOAA, que é o Departamento de Clima dos Estados Unidos, há 63% de chance nesse momento do El Niño ser forte ou muito forte. E isso certamente traz impactos para todo o mercado, especialmente para a produção agrícola, quando nós olhamos a região centro-norte do Brasil, que é a grande região que produz, principalmente milho, produz soja, produz algodão e outros produtos. Então, a preocupação é, haverá realmente problemas climáticos que tragam impactos no volume da produção agrícola? Se for parecido com o que foi em 2023, nós deveremos ter preços mais altos para muitos alimentos e muitos derivados, por exemplo, como o óleo de soja.
E aí, eu te faço uma pergunta que é derivada exatamente dessa primeira explicação sua. Para quando, né? A preocupação, falando de ponta final, né? Consumidor final, é para amanhã, para a semana que vem, para o segundo semestre, ao longo do segundo semestre, qual que é o alerta que a gente tem que dar para quem está nos acompanhando?
Sim, Pepe, olha, o El Niño, ele já está em atividade, ele vai começar a ganhar força agora e o seu auge deve ser atingido entre outubro e comecinho do mês de dezembro. Então, a depender da cultura que nós vamos estar olhando, nós teremos impactos mais imediatos ou impactos mais tardios. Então, por exemplo, o trigo. O trigo já está com a cultura plantada, basicamente, as lavouras já finalizando o plantio aqui no Paraná, Rio Grande do Sul está plantando. Então, o El Niño vai atingir o finalzinho do desenvolvimento dessas lavouras de trigo, a exemplo do que aconteceu em 2023, quando nós tivemos preços de trigo quase a preços da saca de soja, superando R$100 por saco, R$110 por saco aqui no Paraná. Então, isso traz impacto direto tanto para a indústria de fabricação de farinha de trigo e, obviamente, o consumidor final ele vai sentir. As grandes culturas do Brasil, como milho, soja, próprio café, eles terão impactos no próximo ano, porque o plantio começará dessas culturas agora, no meio do mês de setembro. Então, todo o desenvolvimento vegetativo, reprodutivo dessas plantas será atingido pelo El Niño e as quebras de produção aparecem entre janeiro e fevereiro do próximo ano. E é quando nós veremos os preços subindo. Então, indústrias de óleos vegetais, de margarina, de produtos derivados, de rações, ou mesmo compradores de café, torrefações, exportadores de café, sentirão a alta de preços com os produtos que chegarão no início do próximo ano. Então, nós teremos uma janela agora de outubro até provavelmente maio do ano que vem, com a possibilidade de termos preços mais altos, tanto no atacado quanto no varejo para o consumidor.
E Ale, uma última pergunta da minha parte, pelo menos. Como a gente está falando essencialmente de commodities, a gente está falando do nosso prato de comida, mas a gente também está falando de preços internacionais. Então, há uma previsão de que isso afete o mercado mundial como um todo, já para agora e especialmente, como você trouxe, para o ano que vem?
Sim, exatamente. Por exemplo, pegamos a cana-de-açúcar. O Brasil é líder mundial nesse mercado, mas a Índia é um player importantíssimo. O El Niño, ele traz uma condição de chuvas muito abaixo da média. Nesse momento, os canaviais estão se desenvolvendo com a temporada de moagem começando no mês de novembro, que é quando o Brasil entra nas férias. Se as chuvas de monções se confirmarem abaixo da média, haverá problemas de produção na cana-de-açúcar na Índia. E isso traz um aumento nos preços internacionais. E aí o consumidor final, que utiliza o açúcar para fazer um bolo, colocar no cafezinho, ele sente os preços aqui no Brasil. Então, a commodity, ela é uma matéria-prima que acaba afetando uma série de produtos que são os seus derivados. No caso da soja, por exemplo, temos mais de 50 produtos que são derivados da soja. Um problema no grão afeta todos esses produtos na ponta final.
É uma bola de neve igual a quando a gente fala do preço do petróleo. O petróleo aumenta por conta da guerra, a soja aumenta pelo El Niño, e a gente vai só acompanhando isso com uma certa dificuldade para manter o poder de compra, porque os salários não aumentam na mesma proporção. A população começa a ter dificuldade para comprar o que comprava antes com mais facilidade.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
concessionária SP Mar começou a usar câmeras com inteligência artificial para flagrar motoristas cometendo infrações no trecho sul e leste do Rodoanel. Andrew Aquino, gerente de operações da SP Mar, conversou com a TMC para explicar como essa tecnologia vai funcionar.
Uma câmera, né, dotada aí da inteligência artificial, uma câmera diferente das câmeras comuns aí utilizadas nas concessionárias, e o foco, o objetivo é identificar comportamento inseguro dos motoristas que estão trafegando na via.
E como que funciona? As câmeras aplicam a multa automaticamente ou apenas auxiliam na fiscalização e basicamente em quais trechos?
Ok, a gente tem uma câmera instalada hoje, né, no trecho sul do Rodoanel. Essa câmera, ela vai identificar através de registro fotográfico, né, o comportamento inseguro, e sobe num sistema onde o policial rodoviário, né, que atua dentro do centro de controle operacional, ele vai avaliar, validar a imagem, e aí sim ele pode estar efetuando a autuação de trânsito.
Por exemplo, o uso do celular, né, ao volante. Infelizmente, muita gente acaba pegando o celular ali, o que é muito perigoso. Esse sistema consegue detectar também, por exemplo?
Consegue, sim. O objetivo, inclusive, é esse, né? Uma das maiores situações que causam sinistros de trânsito nas rodovias é a questão da distração, né? E o aparelho celular está muito ligado a esse tipo de situação, né? 90% dos casos indicados aí pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfico dizem que os acidentes são provocados pela distração, né? E o aparelho celular é uma dessas situações, o uso ou a falta de uso de cinto de segurança, que pode aumentar as gravidades, as lesões no caso de um sinistro de trânsito. Então esse sistema busca a gente identificar e atuar para prevenir acidentes.
Ô Andrew, como que funciona? São quantos equipamentos instalados e as câmeras, esses equipamentos operam 24 horas por dia?
Sim, operam 24 horas por dia. Hoje existe um equipamento instalado no trecho sul e leste do Rodoanel, mas o objetivo é que até o final do ano sejam instalados aí mais de 80 câmeras.
Amanhã, TMC. Quem escuta sabe.
E os trens da Via Mobilidade aqui na cidade de São Paulo têm boas notícias. As linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda agora vão contar com vagas afirmativas para mulheres negras e pessoas com deficiência. A coordenadora de atração e seleção do Motiva Trilhos, a Luciana Koyama, explica essa novidade.
Temos vagas afirmativas, como você comentou, para mulheres negras e pessoas com deficiência para trabalhar no cargo de agente de atendimento e segurança, que são aquelas pessoas que ficam ali na linha de bloqueio, na catraca, como a gente está acostumado a chamar, e também ficam nas plataformas onde a gente pega o trem literalmente. Aqui um exemplo de uma mulher linda aqui atendendo uma cliente nossa. São pessoas que estão ali para apoiar, esclarecer, tirar dúvidas, orientar o nosso cliente conforme ele vai utilizando as nossas linhas.
Muito interessante. E Luciana, quem tiver interesse então, como é que faz, como procurar vocês?
Vamos lá. Quem tiver interesse pode entrar em contato, né, através do nosso site da Motiva, www.motiva.com.br, ir no ícone na página de trabalho conosco, procurar vaga afirmativa, agente de atendimento e segurança e fazer o cadastro. Importante ressaltar que essa oportunidade, né, nós temos 40 oportunidades nessa linha, 28 para mulheres negras e 12 para pessoas com deficiência. As pessoas passarão por um processo seletivo que não é extenso, não tem aquelas porções de etapas como muitas vezes acontece. Nós temos a oportunidade do candidato se apresentar. Um dado importante para essa atividade é que ele tem que ter uma aptidão física, porque ele acaba atendendo e socorrendo, ajudando, apoiando os nossos clientes em alguma situação de emergência, de um autoatendimento ali de um socorrista, né? Então é importante que ele tenha uma predisposição para fazer o TAF, que é o nosso teste de aptidão física, tá bom?
E além então de toda essa representatividade, a empresa também oferece treinamento para quem vai ingressar nessas vagas?
Oferece sim, a nossa admissão é imediata, nós temos oportunidades para admissão ainda em julho e agosto. Essa pessoa entrando na empresa, ela entra como colaborador remunerado e tem todos os benefícios. Nossos benefícios são bem amplos, nós temos convênio médico, odontológico, seguro de vida, PLR, nós temos auxílio creche, nós temos o El Hub, né, que é a plataforma de academias para exercícios, nós temos uma plataforma de desenvolvimento voltada para estudos, cursos para desenvolvimento dos nossos colaboradores. Nós temos o day off no dia de aniversário, olha que legal, a pessoa pode aniversário com quem ela quiser. E nós temos também seguro de vida, comentei, são os benefícios de praxe.
Amanhã TMC, quem escuta, sabe.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta, sabe.
Olá, olá. Sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros. Eu sou Mirelle Moschella. Mais uma vez, que honra a gente estar aqui com você. Você tá indo pro seu corre? Você já correu? Já deixou pro final do dia? Ou já fez esse longão maravilhoso nesse final de semana? Eu não sei você, mas eu tenho certeza que o meu parceiro André Galvão já fez o corre dele hoje. Bem-vindo, Galvão.
Olha, nem sempre a gente acerta, mas dessa vez você acertou, Mimi. Tudo bem?
Tô bem, você?
Tudo bem, né? Tô fazendo o corre até porque fazia tempo que eu não fazia o corre.
É verdade, a gente tava com saudade de você, mas todo mundo que perguntava cadê André Galvão, eu dizia, ele está na correria, inclusive... Correu esses dias na altitude que eu vi.
Sim.
Onde é que você tava mesmo?
Bogotá, corri em Bogotá, 2.600 metros de altura.
Você tá demais.
Não, foi legal, foi bacana. A gente chega cansado, mas eu chego cansado aqui também, então não faz diferença.
Mas a experiência de correr também na altitude é interessante, né?
Não, é gostoso, aqueles 5 quilômetros básicos, né?
É, eu sei.
Mas a gente chega lá, Mimi, aqui no Corre TMC e você também chega com a gente, mande sua mensagem no nosso YouTube, @TMC Esporte, @TMC Esporte. Tem o Instagram da galera aí que também tá fazendo a gravação do programa, né, Mimi?
Tá legal demais, gente. Segue lá então a gente, me segue também, Mimi Moschella, e o seu é André Galvão Fer.
André Galvão Fer.
É isso. E como a gente adora um bom convidado, hoje não seria diferente. Olha só, você imagina você correr a sua primeira maratona.
Não imagino.
E já conseguir um pódio?
Não, eu não imagino nem correr a primeira maratona. Imagina conseguir um pódio.
E já conseguir um pódio? Essa é a história dessa pessoa. E você fala, mas então tem 30 e poucos anos, né? Tem uma história, sim. Uma bagagem. Veterano, na corrida. Isso. Não, ele tem 23 anos. Bora lá bater um papo então com Moisés Kaique. Prazer, bem-vindo, Kaique.
Moisés Kaique.
Prazerzaço.
Tá bem?
Tô bem, graças a Deus.
Feliz.
Depois da maratona, né?
Não é?
Recuperação demora pra você voltar ao normal. Mas graças a Deus a gente conseguiu concluir ela com sucesso.
Baita sucesso, né?
Não, mas peraí, mas conta direito essa história, Kaique. Você nunca tinha corrido essa distância.
Não, maratona eu nunca tinha corrido, não. Foi dos 10 aos 42.
10 quilômetros era a corrida mais longa que você tinha feito na vida?
Era o que eu tava treinando, meu objetivo era melhorar os 5 e os 10 km, né? E quando chegou esse convite pra mim, foi um pouquinho tentador de ir. Eu ia ou não ia,
Peraí, antes da gente saber qual foi esse convite tentador, eu quero conhecer um pouquinho mais a sua história na corrida. No esporte, você tem 23 anos, é uma pessoa super jovem, um menino, eu diria. Então, como é que a corrida ou o esporte, ele entrou na sua vida, Kaique?
Então, o esporte entrou na minha vida através do futebol, né? Gostava muito de jogar futsal e joguei um tempo federado também pelo CATS Taboão. Joguei um tempinho lá e depois um amigo meu me chamou, eu e o meu irmão, para correr. E, cara, ele tinha 110 quilos por aí.
O seu amigo?
É, e mesmo assim ele, como ele já tava um tempo correndo e a gente nunca tinha corrido, e a gente tomou o maior couro dele.
Você escutou essa história, Galvão?
Escutei.
Então, um amigo chamou vocês para correr, ele tinha 110 quilos.
Sim.
E aí, ele foi muito mais rápido do que vocês.
Se você, olha, nesse caso a pergunta não é indiscreta. Se ele tinha 110 quilos, você tem metade, é isso?
Hoje em dia eu tenho 47.
É, não tem nem a metade.
É bem levinho.
Não tem nem a metade.
Levinho.
É que peso a gente não pergunta, mas nesse caso acho que dá pra perguntar, né? É.
Até pras pessoas que estão nos escutando, né, aqui na rádio, na TMC, pra ter ideia, né, dessa diferença.
Caramba.
E ele deu um pau em vocês.
Deu, e a gente foi treinando, eu fui conseguindo evoluir um pouquinho mais, treinando. Aí teve uma hora que eu tava jogando bola e ia correr com eles de noite. Aí teve uma hora que eu comecei a gostar desse negócio, falei, ah, tô gostando, vamos lá. Aí abandonei o futebol, uma coisa que eu nunca imaginei que ia abandonar, pelo amor que criei pela corrida, né? E estamos aí.
E aí você começa a correr, você começa a correr sozinho ou você entra numa assessoria, Kaique?
Comecei numa assessoria,
uhum.
Depois da assessoria fui pro São Paulo Futebol Clube, fiquei lá uns 3 anos, saí, eu acho que vai fazer 1 ano que eu saí de São Paulo Futebol Clube, e agora eu tô na assessoria do meu treinador, que é o Zé Luiz.
E aí você achou que você teve essa boa evolução dentro de uma assessoria? Você teve, assim, a real ideia do que é correr, né? Porque você tem planilha, você tem treino.
Objetivo,
a gente tem aí bastante. Agora, 23 anos, tem muita, como diz meu treinador, tem muita maratona pra gente correr aí. Vamos pra cima.
E você treina onde?
Treino no Parque Chácara do Joque, ali no Taboão.
Sei. E como é que é seu treino, todos os dias, sua rotina, como é que é? Conta pra gente.
Então, eu treino 2 períodos todos os dias, né? Tipo, de segunda a sexta é 2 períodos, aí vem o sábado, que a gente chama de longão. E o domingo tem aquele trotezinho, ou é um forte leque leve pra poder começar a semana. E assim que a gente começa a semana.
E não descansa não, olha aí, Galvão, mais um atleta que é de domingo a domingo, né?
Domingo a domingo.
O seu descanso então é um forte leque de boa.
É, que a gente faz pra começar a semana, ou é um trote de uns 12 quilômetros no domingo.
É, coisa leve. É um trote de uns 12 quilômetros, assim, qualquer pessoa faz, né?
Ah, mas tem que ter, que nem eu tava conversando com meu irmão esse tempo atrás.
Ele falei, corre também ou não?
Corre, já vocês vão ver ele.
É, como ele chama?
Seu irmão
é
mais novo?
Mais velho.
Mais velho?
Mais velho.
Ah.
Como ele chama, Kaique?
José Renato.
Ah, ok.
Tava falando com ele, falei, cara, peguei um tempo pra descansar depois da maratona. E vi que quando eu tô descansando, pra começar o treino de novo, eu me sinto bem pesadíssimo. Então, pra mim, eu tenho que estar sempre treinando.
Perfeito. Isso você logo identificou na hora ali.
Sim, do meu
que corpo. Desse jeito seria melhor pro seu dia a dia, né? Pra sua rotina.
Descanso me deixa mais quebrado, parece.
É porque o cara tá acostumado. Com essa rotina.
É, porque tem que estar movimentando o corpo, né, Galvão?
É, e você falou que você ficou 3 anos no São Paulo, né?
São Paulo.
São Paulo tem uma tradição muito grande no atletismo, né? Porque foi de lá que São Paulo. É, foi de lá que saiu o Ademar Ferreira da Silva, um dos maiores atletas olímpicos de todos os tempos, né? Até tem gente que não sabe, mas duas das estrelas que estão acima do símbolo do São Paulo se referem às duas medalhas de ouro do Ademar Ferreira da Silva, né? Então, essa cultura de atletismo ainda existe forte no São Paulo, ou é mais história do que a realidade hoje?
Não, ainda existe, sim. Existe. Quando a gente estava lá, o alto rendimento tinha mais pessoas, né? Aí foi saindo, até agora tem poucos lá no alto rendimento.
Pena, né?
É uma pena mesmo, a gente fala, né, que infelizmente hoje até para as crianças, a gente não vê muita gente, as crianças no atletismo, né? A gente começa mais no futebol, na natação, no handball, mas não no atletismo, né? Mas é uma pena mesmo. Mas agora, qual foi o seu maior desafio, Kaique, na corrida, para você começar? Qual foi o seu maior desafio começando? Porque a gente sempre tem um desafio, né? Eu, pelo menos, era fôlego. Meu fôlego, nossa, no começo da corrida era horrível, sem contar que meu batimento cardíaco lá pra cima chegava a estar 200. Meu técnico queria morrer. Qual foi o seu maior desafio antes do Kaique?
O meu?
Fala, é, Galvão.
O meu continua sendo o mesmo.
Qual que é?
Terminar, não, tô brincando. Não, é, porque eu teve até um convidado nosso, puxa, que eu me identifiquei tanto, agora não tô lembrando o nome dele, me fode, mas é isso. O que eu sinto é que eu, toda vez que eu termino, eu tô muito ofegante. Porque eu ainda não fiz um, assim, uma assessoria, né? Tá. Eu continuo fazendo mas você por corre... mim mesmo, né?
Ah, mas você corre há muitos anos já.
Corro há muitos anos, mas eu não... E eu termino sempre muito ofegante. Isso aí, essa questão da respiração continua sendo um problema.
É um grande desafio pra você, Kaique. Qual foi esse grande desafio quando você começou na corrida?
Esse aqui faz até eu chorar quando eu começo a lembrar dele. É, meu maior desafio foi... começo, né? O começo não tinha condição de poder ter um tênis no pé. Pegava o tênis do meu irmão, que ele calça 42 e o meu pé 36. E hoje em dia representar essa marca da Pique, que me manda os tênis, todos os material, todo o suporte para poder estar em movimento. É, tenho muito... Quero agradecer muito eles, né? Por isso que o começo foi muito difícil. E hoje em dia representar essa marca, ser embaixador da Pique, Pique Sport Brasil, é muito gratificante.
É uma marca que fez muito pelo esporte brasileiro, incluindo patrocinar o Comitê Olímpico Brasileiro. Sim. Nos últimos Jogos Olímpicos, né? Nas últimas duas edições de Jogos Olímpicos, em Tóquio e em Paris. E como é que a Pique chegou em você?
Cara, chegou através do meu irmão, que já representava a marca, me falava dos benefícios que eram os tênis. Eu falei, cara, da hora. Um dia nós chega lá, né? Aí foi que a gente chegou. Ele me apresentou pro pessoal. O pessoal começou a ver. É, a primeira vez que eu recebi o tênis da Pique, eu já peguei e já fui pra prova. No mesmo dia, tinha uma prova da Tricolor One, que era da de São Paulo. Peguei lá e fiz o meu melhor tempo lá naquele percurso. Quem conhece o percurso 10km da Tricolor sabe como é pesadíssimo.
Tem muita subida?
Bastante. Meti o meu melhor tempo lá naquele percurso e gostei muito do tênis. Falei, cara, material muito top, que você falou, promete mesmo o material. E uma hora não chega neles.
Isso você já estava correndo com o tênis do seu número ou você ainda estava correndo com o tênis do seu irmão, que era número maior?
Não, aí eu estava já correndo já com o meu número, antes de experimentar o tênis da Pique, né? Estava correndo com o meu número.
Mas dá, sem sacanagem, dá pra correr com tênis com seis números maiores?
Era o que eu tinha.
Eu entendi, dá. A sua situação.
Dá pra correr.
Poxa, a gente lamenta, né, toda essa dificuldade. Mas eu tô curioso mesmo, como é que você corre? Porque então, você tá saindo o pé toda hora.
Não, aí eu já tinha já todos meus...
É isso que eu tô imaginando.
O esquema,
que você botava? Que qual era o enchimento que você botava lá?
Colocava duas palmilhas e três meias.
Olha.
Aí ficava subindo um pouquinho aqui, mas eu queria correr.
E o cadarço bem apertadinho,
bem apertadíssimo,
né?
Mas passava pelas pessoas correndo, às vezes, tipo, terminava o treino lá perto, voltava andando, a pessoa ficava olhando pro pé. E eu não tô nem aí, eu falei, perfeito, eu vou correr, uma hora a gente chega.
Perfeito.
Sempre tive essa convicção de que uma hora ia chegar o meu número, e chegou.
Chegou, graças a Deus. Merecido.
E Kaique, além de você correr todos os dias, hoje você tem, como é que é a sua alimentação? Você é um pouco, cara jovem, né? 23 anos, mas qual a sua alimentação hoje? Você, assim, passou por uma nutri, teve que passar por isso ou não?
Tenho um nutricionista, é o Rodrigo Faedo, ele que cuida de toda essa alimentação. Café da manhã, café da tarde, janta, é suplementação, é ele que cuida de tudo isso daí.
Virou um atleta, hein?
Tá pensando o quê, Mimi? Agora é profissa, né? Depois do que ele fez lá na primeira maratona dele, primeira maratona.
E antes desses 42, que já a gente vai chegar lá, quais outras provas de outras distâncias que você tinha feito? O máximo que você tinha feito?
O máximo que eu tinha feito, acho que foi até o 10.
10 quilômetros?
Até o 10. O pessoal ainda falou, meu, você vai pra maratona? Isso aí é maluquice. Você não correu nem o 21, nem um 30, eu tava fazendo um treino. Um treino eu tava fazendo 32.
Ah, tá. Isso é importante. Então, treino você já fazia.
Sim, mas a competição, que era tipo o ritmo da prova, eu ainda não tinha feito. Que era bom fazer um 21 pra teste, né?
É,
e eu não fiz.
O ciclo da maratona, Galvão, a gente chega ali até um pico de 30, 32, né? A gente 35, nunca faz 40 no ciclo de uma maratona. A gente vai fazer 42 só lá no dia da corrida. Então, esse foi o seu primeiro ciclo, ou seja, as distâncias que você vinha alcançando eram as primeiras distâncias que você tinha feito na carreira, na vida, sim, como corredor.
Sim, sim.
Né? Então, 25 quilômetros, você nunca fez uma corrida, mas você fez um treino.
Fiz no treino.
E quais foram essas dificuldades? Você tirou de letra, tipo, nossa, hoje eu fiz uma meia maratona, 21, num treino, que é surreal, né?
Sim, mas aí o meu volume, tipo, juntando os dois períodos, sempre dava 30, 31 quilômetros, juntando os dois volumes. Então, no longão de final de semana, tava um pouquinho cansado devido à semana toda, né? E mesmo assim eu gosto de rodar longão.
Gosta?
Gosto de longão.
Ai, é bom demais. Agora, realmente, treinar dois períodos. Eu, quando eu corro, por exemplo, ontem eu corri.
Quanto?
Fiz minha corrida. Ontem foram 8.
Oito.
Fartlek, né? Daquele.
Como é
aquele.
Que é o nome?
É fartlek, né?
Fartlek.
Fartlek. Bonito, né?
É.
Mas olha, é um treino do cão, viu?
É.
Porque se... você tem que dar aquele tiro, né?
Auxilia o ritmo toda hora.
Seguir o ritmo, depois você descansa um pouquinho, depois tiro de novo. Então é complicado. Mas é bom, depois que você termina é ótimo. E aí eu falo o quê? Já fiz esse treino aqui, 8, não vou fazer mais nada. Pra mim já tá pago.
Não. Não é o caso.
Não é o
hoje,
caso.
Hoje, inclusive, eu tenho ele depois.
Ah, é?
Você já fez quanto hoje?
Hoje eu já fiz 10.
10
quilômetros.
E aí você descansa, tá aqui trabalhando e tal, e depois volta e tem treino ainda.
Tem, hoje tem um fartlek. É,
mais 10?
Ah, vai dar uns 10, vai dar uns 12 quilômetros juntando tudo. Vai dar uns 12.
Vai dar um, é uns
12, 14 quilômetros vai dar.
Quer dizer... É uma meia maratona, né?
É uma meia maratona.
É, mas você soma os 10 da manhã mais os 12.
É.
À tarde já é uma
meia maratona. Tirou de letra. Kaique, a gente tava falando, né, da Pique, que é a marca que acreditou no seu projeto, no seu talento. Então, por isso, agora, a gente vai fazer esse contato com o CEO da ABN8, que é a importadora que tá trazendo a Pique pro Brasil, Alfredo Novaes. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Alfredo?
Obrigado. Tudo ótimo, prazer, Mirella, prazer, Galvão. Parabéns pelo programa. Eu fui surpreendido uns dias atrás, quando eu escutei o papel pela rádio, escutei ali vocês falando sobre corrida. Eu achei fantástico falar sobre corrida e assim, de uma forma tão bacana como vocês estão falando. E na TMC, que essa rádio fantástica aí que me acompanha bastante, especialmente nos jogos aí do São Paulo.
Show, obrigada pelo...
É, a gente chega lá, viu, Alfredo?
E aí eu ouvi dizer que o André vai correr 10 km de pique,
velho. É isso aí, se Deus quiser
às
um
vezes,
dia.
Né, com bom incentivo.
Com bom incentivo, é isso. Alfredo, eu queria que você falasse um pouco mais da Pique, né, que tá aqui no Brasil. A Pique Sports é uma marca chinesa e está no Brasil há menos de um ano. E qual está sendo o maior desafio para trazer os artigos, os produtos, os tênis aqui para o nosso país, o Brasil?
Ah, bacana. Sabe que essa é uma pergunta que eu tô bem com paz, né, Mirella? Porque a PIC patrocinou o Brasil durante os Jogos Olímpicos, durante os dois picos olímpicos, e não vendeu aqui no Brasil. Ela não vendeu por conta justamente da burocracia para fazer a importação destes itens. E como nós somos especialistas em importação, aqui na ABN nós já temos 16 anos de importação, isso pra gente é o nosso dia a dia, mas o desafio é colocar os produtos nos pés dos brasileiros, né? Para que possam literalmente testar e aprovar aí a qualidade da PIC, que ela é fantástica, é uma marca que cresceu demais no ano, mas não só ela, como as marcas chinesas, né? A gente tem 9 marcas chinesas aí que são muito fortes no running e que certamente trarão aí vários recordes aí no mundo, não só no Brasil.
Alfredo, é importante a gente falar, né, como você disse, da qualidade do produto. É o que a gente estava conversando aqui com o Kaique também, né, Kaique, da tecnologia. Quando você colocou no pé, você já sentiu, né, a diferença de que realmente o produto entregava, né, na corrida também, né? Você sentiu isso, né?
Senti.
Exatamente isso. Agora, Alfredo, como é que vocês enxergaram que o território brasileiro seria realmente um mercado estratégico para a expansão da PIC, para a expansão da marca?
Bom, primeiro porque nós somos o segundo país do mundo que mais corre, né? Então, nós temos 19 milhões de corredores, se não me falha a memória. Então, são 19 milhões de consumidores em potencial aí, querendo produtos, e os corredores são muito abertos para provar novas tecnologias, né? É um público que não fica somente fechado ali na tua bolha, nas tuas marcas. Então, sempre aberto para provar novas tecnologias, ver se aquele tênis ali vai deixar mais confortável, se vai fazer baixar o peso, se vai trazer melhor qualidade para a corrida. Então, foi enxergando aí essa oportunidade de entrada pelo running que nós optamos por vir para o Brasil e botar um foco muito grande lá, inclusive da matriz da China. Para as ações aqui no Brasil.
Agora, temos uma história fantástica aqui para contar hoje com o nosso super corredor, o Moisés Kaique, que foi essa primeira maratona dele, que foi um convite, né, que ele recebeu da PIC, que levou ele lá para a Itália. Conta para a gente, Alfredo. De